mais um DQC. Bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra no desculpadqc.com.br. Hoje na bancada temos convidada especial, que eu já vou começar tudo por ela, você vai entender mais à frente. Patsy, por favor, se apresente e dê sua desculpa, Patsy.
Oi, pessoal, eu sou a Patsy do Papo Delas. Ai, meu Deus, tu tá rindo o que, caralho?
Era muito educada, era muito educada, cara. Pra gente.
E desculpa por ser muito educada, caralho.
Nossa.
Ela é educada, ela é bonita, ela fala bem, ela namora o Berg. Só vejo perfeições nessa mulher, velho. Pelo amor de Deus.
É, não sei o que tá fazendo comigo, não.
Não, não, o que ela tá fazendo com você, eu até posso dizer, mas eu não sei o que, que ela foi cair nessa cilada de participar com a gente, mas tudo bem.
Aí coloca o boné dela, Emerson. Coloca um boné, alguma coisa na cara, coloca uma máscara. Tá me... Eu vou botar outro batom, vou passar outro batom aqui pra ver se melhora.
Não se preocupe, não. Se preocupe, não.
Eu tô muito branca, velho, na tela. Pelo amor de Deus. Tô com inveja. A Dani colocou já um negócio preto na cara dela ali pra ninguém ver ela.
Isso é uma turbante, isso, tá? Isso é uma turbante. Ela quer ir pra Xalá.
É, eu vou ficar quieta aqui. Não vou cantar o Bergs hoje na live, vou ficar sério.
Hoje não, que a patroa tá vendo.
Pode cantar.
E tem, e claro, ele que... Eu não vou apresentar, a Tati já falou demais. Berg, se apresenta, dê sua desculpa, Berg.
E aí, galera, beleza? Mais uma gravação aqui, né, cara? Hoje vou ficar bem quietinho. Mas antes de mais nada, eu peço desculpas por implantar a treta no nosso grupo aí da bancada, cara.
Que treta que eu não vi?
Por sempre atiçar a treta com assuntos polêmicos aí. Não preciso falar mais nada, não. É,
levou a sério, perdeu. Levou a sério, perdeu.
Eu vou te falar uma parada. Eu falei bastante sério na bancada. Eu queria até que as pessoas me elogiassem. Porque eu mandei áudios sérios e ninguém acreditou. Mas eu mandei áudios sérios e conselhos muito produtivos. Eu deveria ser advogada. Eu queria deixar essa
informação. A Tati tava tentando ser sensata. A única pessoa que queria ser sensata no assunto.
Não. Mas quando eu falo sério,
isso,
sério, bicho,
isso é que é um podcast legal, porque uma coisa é quando você tem assuntos internos, né? Dentro do podcast, que o pessoal só entende a piada interna. Mas quando o assunto é interno do interno, que ninguém nem ouviu.
Exatamente.
Não é nem piada interna.
É nem uma piada, porque não vai vazar, então. Ninguém nem vai saber vazar. Nunca.
Então, e temos ela também. Dani, se apresente, dê sua desculpa, Dani.
É, e aí, gente, estão aí de volta. E hoje não tem desculpa não, hoje é dia dos namorados, eu passei o dia de pijama e jogando videogame, porque eu acho que a vida é assim mesmo. A vida é feita para os justos.
Datou pra caralho.
Pra você que não percebeu ainda, hoje, nesse dia dessa gravação e dessa live, é dia dos namorados. Você que está vendo a live, tá me vendo com um fundo florido, todo o amor, todo o carinho aí, especial pro dia dos namorados. E ela que eu não queria apresentar, Tati, se apresente e dê sua desculpa.
Obrigado, Emerson. Eu quero dizer que eu estava hoje com o meu capitão, estava de moto hoje.
Nossa. Meu Deus. Não.
Eu estava de moto, eu estava completamente de moto. Eu
completamente
estava com a moto,
de moto é o quê? Tu se vestiu de moto chinerai e saísse de quatro com alguém em cima das tuas costas?
Fantasiado, né, de bis.
Eu estava de moto e foi eu que derrubei aquela galera sem querer, porque na hora que dei ré.
Teve queda? Eu não queria ter visto.
Teve uma queda do caralho, mano. Teve uma queda que veio...
Na hora que eu dei ré, fui. Foda, cara.
Eu dei ré na moto em direção ao Bolsonaro. Só que não deu certo, eu sou uma Adélia. E aí a galera caiu e ninguém caiu em cima do Bolsonaro. Eu peço desculpa ao povo brasileiro. Você não viu a queda aí?
Não vi, não. Eu não perco meu tempo vendo essas coisas.
Parecia o MotoGP, velho. Parecia o MotoGP quando a galera.
Foi engraçado.
Depois eu quero ver só a parte
daquele. A gente pode falar que foi engraçado? Porque foi engraçado.
Foi engraçado, não foi, porque eu acho errado falar que foi engraçado. Mas no meu coração eu ri.
Eu não acho errado, não.
Eu falando, estava criticando, falando que a pessoa estava desequilibrada, mas que, na verdade, todo mundo que estava lá era um desequilibrado, então não fazia muito sentido.
Exato.
E eu, Emerson Alves, que eu peço desculpa porque você sempre diz, pô, as aberturas do DQC é bagunçada e tal. Mas sim, como diz o título... Sempre pode piorar, porque essa aqui, só Jesus agora na calça.
Eu vim arrumada, vou tirar a roupa já, que eu tô muito bagunçada, vou botar uma blusa.
E vamos lá ao episódio, antes que esse povo continue falando sem parar, que, pra variar, promete. Enfim, pessoas, como você já viu no título aí nesse episódio especialíssimo, por que especialíssimo? Porque temos uma convidada...
Obrigado. Não, foi mal.
que vale a pena uma convidada especial, uma pessoa educada, uma pessoa que, Deus me perdoe por ter convidado e perdoe ela por ter aceitado participar dessa bagunça com a gente. Patsy, que tem uma história que já me disseram que é uma história amaldiçoada.
É.
Eu tenho prova.
Se você assistiu o episódio passado, você sabe que ela foi a convidada, ela teve a sua participação com a sua risada especial aí, que roubou o episódio. E aí eu pedi pra ela, deu tema, e ela disse, ó, tem uma história que toda vez que eu tento contar, dá alguma coisa errada. E deu o tema que seria, sempre pode piorar. Pra você que não tá vendo a live agora, a câmera do Berg acabou de desligar. Pode ser que começou a dar errado as coisas. Então...
Eu ia desligar a minha, bicho. Achei que era pra todo mundo desligar.
Eu já vou passar a bola pra Patsy. Normalmente a gente não joga nas costas do convidado, mas eu realmente estou com medo e curioso pra ouvir essa história. Então, Patsy, por favor, abra aí com esse tema do Sempre Pode Piorar. Qual é a sua história amaldiçoada?
Essa história, ela já é amaldiçoada. Antes de eu entrar na história em si, todas as vezes que eu tentei contar, deu uma merda. Teve uma vez que eu participei no Confábulas, aí contei, o áudio corrompeu.
Ah, eu entendi. Você participou no Confábulas, aí foi uma merda. Eu entendi. Eu já fui lá duas vezes já.
É verdade.
Cara, todo mundo aqui foi no Confábulas, menos eu. Quero deixar bem claro
isso. Vai continuar sem isso.
Calma, gente. E piora.
Ai, vagabundo, você vai ver.
Essa história, ela deu ruim em outros lugares também. Teve uma vez que eu participei do Bora Marcar. Eu falei assim, vou contar dessa vez, agora vai. Faltou luz, o áudio foi perdido completamente. Porque era gravado pessoalmente, aí acabou a luz, apagou o áudio da máquina.
Nossa!
E teve uma outra vez também, que a gente gravou, mas o áudio foi perdido.
Verdade.
Então, tipo, se der ruim, é bom que começando comigo dá pra refazer.
Eu já quero fazer uma oração aqui, porque eu não quero morrer.
Meu
favor,
prédio tá tremendo aqui esses dias, eu tô meio com medo de cair, então.
Não vai cair não, gente, só dá ruim em questões eletrônicas, então pode quebrar
alguma coisa. Tô vendo a luz
coisa.
Chegando aqui, a luz...
Ai, sem zoeira, eu uso dois monitores pra fazer a live. Meu monitor piscou. É sério.
Meu áudio tá aumentando sozinho,
para aí,
mano.
Para aí, que eu tenho medo.
Meu monitor deu uma piscada aqui.
Ô, Tati, o que é isso atrás de você, né?
Vai se lascar, velho. Eu tenho medo das coisas. Eu tô no barco.
Mas vamos lá, deixa eu contar, gente. Ó, calma, não é história de espírito,
medo,
não.
Eu tenho medo. Ah, tá, tudo bem. Eu achei que era de espírito. Que eu tenho
não,
medo,
é a vida real. São os terrores da vida real.
Eu tenho mais medo ainda.
Mas se tu tem medo, por que tu tá com um fantasma do teu lado aí?
Aí, você vai tomar no seu rabo, isso é sério. Eu falei que eu não ia xingar nessa live, mas você não tá me permitindo, eu sou uma pessoa
mano,
séria.
Mano, vamos fazer episódio de terror
não,
outra
não,
hora,
não,
pelo
não,
amor de Deus, que eu já tá de cagada de medo.
Só pra Tati não dormir.
O maior problema dessa história não tá conseguindo ser contada é a gente mesmo atrapalhando. Deixa a menina
gente,
falar.
É verdade. Eu tô com medo. Vai lá, conta, vai. Eu vou
não, mas
falar.
Não é de terror, vamos lá, ó. Foi um dia que eu tava na faculdade com a minha amiga. Uma das meninas se tornou uma das minhas melhores amigas, então ela era minha parceira de fazer merda. E aí teve esse dia que tava tudo muito engarrafado. Eu fiz faculdade lá no Fundão, que é uma ilha. Ou seja, tem duas saídas só. E aí a gente tava lá, tava tudo engarrafado.
Só pra localizar, o Fundão fica onde?
Perto da Ilha do Governador, um dos campos da UFRJ. Aí, a gente tava lá. Era um dia que tinha chovido um pouquinho à tarde, mas o tempo já tinha melhorado, tinha acabado a aula. Aí a gente tava esperando, tudo engarrafado, o ônibus não chegava nem por um caralho. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, vamos andando até a Avenida Brasil? Isso não era nada, assim, absurdo, porque em uma dessas saídas, você chega na Avenida Brasil em mais ou menos uns 15 minutos. Até menos, se você andar rápido. Hoje em dia não dá mais, porque a Cracolândia se instalou nesse pedaço.
Ah...
Tem mas Cracolândia época... no Rio? Como assim?
Com certeza.
Gente.
O que não tem no Rio?
Já estão expandindo, já tá fazendo até filial, que coisa mais...
Você já chegou até em São Paulo?
Não sabia.
Né?
Já se instalou até aqui.
Só que nessa época não tinha Cracolândia ali ainda. Aí a gente pegou e foi andando, como era verão, eu saí de casa de short chinelo pra faculdade. E aí a gente foi andando até a Brasil. Aí no meio do caminho tinha uma parte que tava meio barro, assim... E eu olhei, eu falei assim, ah, já tá meio seco, beleza, dá pra passar andando em cima do barro. Aí eu peguei, pisei, quando eu pisei, que eu saí de lá, eu saí, o chinelo ficou preso no barro. Aí eu tive que caçar um galho de uma árvore pra conseguir pra pescar, né, porque não dava pra eu voltar, senão o outro chinelo ia ficar preso.
Mas peraí, o pé afundou?
Afundou.
Afundou até o joelho, assim, até bem...
Não, afundou só do pé ficar marrom. E um chinelo ficou, o outro, quando eu vi que eu pisei e afundou, eu dei impulso e pulei pro outro lado. Então só
afundou
ficou o
até o joelho, que pergunta idiota. Tá achando que é manga?
Dependendo do lugar,
é
dá.
É manga?
Tem mangue lá.
Tá, a idiota aqui, tá. A idiota que foi você tentando, eu fazendo uma pergunta válida. Eu tô esperando piorar. Eu pensei que ela ia dizer.
Vai piorar muito.
Aí meu pé afundou até o joelho e eu fui tentar forçar, quebrei o joelho.
Puta merda.
Não quebrei nada.
Não foi nesse
só
nível?
Só dignidade.
Menos. Ah, tá. Mas eu tenho um amigo que quebrou assim, tá? Quebrou assim, jogando bola, pisou num buraco no campo.
Agora, para, não gosto de falar dessas coisas. Não gosto de falar de quebrar.
Você não gosta de nada tipo... também, Tati. Sai daqui, não, então.
O fantasma do teu lado tá rindo aí. Oh.
Ah, vai ficar. Continua, Tati. Pergunta besta, você... Pergunta em dia, você ignora, por favor.
Meu Deus. Vamos lá. Aí eu peguei, catei um pedaço de...
Muito educada,
pô. Paciente.
Foi? Ela é muito educada, velho. Quer saber o que a Tati tá fazendo aqui, velho? Pelo amor de Deus.
Eu não sei, velho. Eu não sei.
Pati, desculpa, mas você vai continuar. Você vai conseguir, vá.
Aí eu catei um galho da árvore e eu fiquei tentando pescar. Tava meio longe, mas tava ali, né? Minha amiga rindo, que ela não tinha força pra me ajudar. E os carros no engarrafamento me zoando, porque não pode esquecer que tava tudo engarrafado. Aí beleza. Aí fui, consegui pegar um galho mais grosso, pesquei o chinelo, botei o chinelo que já tava todo cheio de lama, né, de barro, escorregando, a gente foi andando. Andamos até a Avenida Brasil. Eu já tava rindo, já tava toda suja, com frio. Aí, quando a gente chegou na Avenida Brasil, que a gente pisou lá, o ônibus da minha amiga passou, ela foi embora. E já tava começando a anoitecer, porque eu saía de lá no fim do dia. Era integral a faculdade. Aí eu olhei assim e falei assim, puta merda, saí tarde, tô com o pé cheio de lama, andei até aqui, meu pé já tava meio dando calo, né, por conta do atrito. Aí, porra, e a minha amiga já foi embora, não tem como piorar, né?
Não pode chamar, não pode falar essas coisas.
Aí choveu.
Tem coisas que a gente nunca diz.
E eu tava sem guarda-chuva.
Você quer um relâmpago agora, eu preciso...
Vai demorar de passar aí. Pode continuar, porque vai ter as motos do Bolsonaro. Vai demorar um pouquinho.
Misericórdia.
Moto.
A Tati tá por dentro do assunto.
Eu tô ligada, filho. Eu tô no itinerário.
Ela tá no grupinho do Zap que organiza isso.
Pior que eu estou mesmo no grupo do Telegram do WhatsApp do Bolsonaro.
Nossa,
eu tô mesmo.
Misericórdia.
Eu não sei se ela é infiltrada lá ou aqui. É diferente. Eu fico...
Ai, essa dúvida vai ser maravilhosa.
Aí eu peguei e começou a chover. Tava naquela chuvinha fria do caralho. E o meu ônibus não vinha. E eu ficando já em pânico. Aí eu virei e falei assim, o primeiro transporte que passa na minha rua, perto da minha casa, né? Que eu moro longe do fundão. Eu vou pegar e vou entrar e que se foda. Passou uma van. Aí eu, é isso aí, vamos lá. Entrei na van, beleza. Aí eu tô lá na van e no meio do caminho o cara começou a recolher, né? A passagem da galera. Aí eu peguei meu dinheirinho, porque eu tava com o dinheiro da passagem certinho naquele dia. Aí eu peguei, separei meu dinheiro e dei pra ele. Eu não lembro quanto era a passagem na época, mas vamos supor que seja R$2,50. Aí ele virou e falou assim, R$2,60. Ele virou e falou assim, faltam R$2,40. Não, ele falou assim, R$2,40, alguma coisa assim. Aí eu, não, eu dei R$2,50. Ele, não, faltam R$2,40.
Deu 10 centavos?
Caralho. Você deu metade.
Exato, porque a van, na época... A van era mais cara.
Ah.
E eu não sabia. Eu tava com dinheiro contado certinho.
Você falava assim, moço, eu tô pagando pra ir do lado de fora segurando no mato.
Vou segurando assim, ó.
Eu teto. Vou chamando, olha a van.
Aí eu olhei pra cara dele assim, ó.
Meu sonho era fazer isso.
Deus o livre.
A nossa audiência, cobradores de van, vocês são importantes, viu? Ela falou Deus o livre, mas a sua profissão é importante, viu?
Não, mas você trabalhar numa van que você não sabe o caminho? Como assim? Pedir pra substituir o cara?
Tá gritando,
olha
a van,
olha a van. O cara não ganha comissão, gente.
Diga aí, o cara...
Mas eu tô apanhando o cobrador, porque ele ganha por dia. Mas continuando. Aí eu peguei e eu virei e falei assim, como é que é? Aí ele falou, não, ainda falta dois e tanto. Aí peguei meu celular pra ligar pra casa, falar com os meus pais, pra eles me encontrarem no ponto com a diferença. Aí meu celular tava sem bateria. Aí eu comecei a entrar em desespero. Eu achei que ele ia me jogar na rua, eu não ia ter passagem nenhuma. E sem celular. Falei assim, não, calma. Aí eu chamei a pessoa do meu lado, que eu não lembro quem era. Falei assim, me empresta o celular pra eu ligar pra casa. Aí ele, você quer que eu pague a van pra você? Eu falei assim, não, eu quero ligar pra casa, me empresta o celular.
Por quê? Mas por que não? Não! A solução...
Eu não sei,
Deus
cara.
Te deu uma chance ali, Pats.
É verdade.
Deus não, olhou gente, pra... Não, tá entendendo.
O cara deu em cima de você?
Ainda não tinha dado.
Ah, tá. Então deixa eu terminar. Deixa eu terminar.
Porque já aconteceu de um cara aleatório sentar do meu lado e pedir pra ficar comigo indo pra faculdade. Já aconteceu de eu dormir no ônibus e acordar com um cara esfregando o pau dele, né? O short na minha cara.
Nossa senhora.
Eu peço desculpas.
Então eu sempre
aí.
Sou.
Ah, pai amado senhor.
Porra, Berg. Porra,
ai, ai. Depois a pessoa morre e acorda com a formiga, não sabe por quê.
E mais mal, um episódio do DQC que vai pra gente, vai fazer a parte de abuso, parte 2. Não, não.
Hoje não. Dessa vez não teve abuso. Dessa vez não teve abuso. Foi só azar.
Ah, sem abuso, sem like.
Meu Deus. Ah, meu pai.
Se cortarem isso e colocarem na internet pra me cancelar, eu vou falar que eu tava falando brincando.
Mas o pior é que abuso vende, né? Que o episódio deu audiência da porra. Abuso, sei lá. Caralho. Para com essa porra, vai.
Aí já tá na metade, gente, juro. Aí eu peguei, falei com esse cara do lado, ele perguntou se podia pagar pra mim. Aí eu falei, não, me empresta o celular que eu vou ligar pra minha casa. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, tem como você me encontrar no ponto e tal, não sei o que, porque a van deu merda, eu só tinha 2 e tanto, falta tanto, leva pra eu poder pagar o resto da van. Aí meu pai, beleza. Aí ele foi, né? Aí eu peguei, aí já tava tranquilo, já tinha enfrentado todos os problemas, eu tava pensando, chega em casa, botar o pé pra ficar numa água quentinha, né, pra poder aliviar, porque meu pé tava todo já machucado por causa do barro que secou, do chinelo esfregando, tava merda. Aí eu cheguei no ponto, meu pai me deu dinheiro, eu peguei e paguei, fomos pra casa. Aí eu fui já morrendo de frio, assim, só cheguei em casa, aquele banho quente, fudeu. Entrei em casa, falei assim, mãe, olha o meu pé. Aí meu pé todo já branco, né, porque tinha secado o barro. Aí eu virei e falei assim, aconteceu isso. Agora, a única coisa que eu preciso é tomar um banho morno e deitar. Aí minha mãe, aí você se estrepou porque acabou a água.
Putz, grila.
Não acredito.
Beleza.
Uau!
Aí eu acho que não tem nada pior do que querer tomar um banho e não ter água, gente.
Mas você pode usar sempre a tática do Emerson de pegar papel higiênico do privado, do lixo e começar a se limpar.
Eu quero dizer minha defesa que eu tava sob efeito de álcool quando eu falei isso.
Não foi não. Tava não.
Então, verdade eu não lembro, então.
Você
não
só
aconteceu.
Faz isso quando bebe?
Não. Só, se eu não lembro, não aconteceu. Né? Então. É assim.
Ai. Amor, tem água aí não, amor. Pega que o pai dele que eu vou me limpar.
Ai, ai. Meu Deus do céu.
A água da
só piora
é foda, cara.
E aí só tem agora a última parte. Tipo, cheguei em casa, minha mãe falou que não tinha mais água dentro de casa, né? Que o único lugar que tinha água era no terraço. Aí eu tive que tomar banho gelado no terraço.
Que delícia.
No dia frio e chuvoso.
Aí depois você caiu da escada do terraço, né?
Não, depois eu só deitei, chorei um pouquinho e dormi.
Quem nunca teve um dia merda, né, cara? Eu tenho todo, sempre quando eu acordo, né, cara?
Isso, eu também.
Isso tá parecendo aquele filme, Um Dia de Fúria, versão feminina. Você tinha tudo pra estourar, tudo.
E não estourou.
E não estourou.
É muito calma, né,
muito,
cara?
Muito. Eu tô impressionado aí. Agora também tem um problema.
O quê?
A tal da expectativa é complicada, né? Principalmente quando a gente cria ela. Eu tava esperando tiro. Eu tava esperando facada.
Porque é Rio de Janeiro?
Bom, Rio de Janeiro.
Fantasma, até fantasma já foi cogitado aí.
A Tati tava esperando abuso. A gente tava tudo aqui esperando aquele.
Não, não, gente. Pelo amor de Deus.
Fantasma.
Não, mas fantasma foi outro dia, abuso foi outro dia. Facada até hoje não teve, graças a Deus.
Mas foi uma história boa.
Teve, só que não foi como a gente queria, né?
Seguiu o tema sugerido por você, né?
Exatamente.
Realmente vai piorando, até que uma banho gelado.
Chega no último momento, só queria um banho, cara.
É.
Só um banho, e nem isso eu tive.
Nessa parte foi triste.
Eu tenho um pouco a história de que vai piorar, porque normalmente já tá tudo errado mesmo, então eu vou deixar pra bancada aí, quem quer contar a próxima aí?
Cara, eu acho que eu também tô na mesma, toda história sempre é uma bosta. Eu acho que quando a pessoa tem uma vida boa, geralmente ela não abre podcast, né, gente? Já viu um podcast de gente contando
Nossa,
história
falou
bonita?
Falou tudo, mano. Falou tudo.
Assim, ai, gente, foi tão lindo, eu passei, tirei 10. Ninguém contar isso num podcast, não porque tem, não tem graça, entendeu?
Ou vai pro podcast como convidado, como especialista de alguma coisa, a gente
é
assim.
É verdade, é verdade.
Ah, eu tenho uma história que sempre pode piorar. Assim, é zoada a história, é zoada mesmo a história. Mas isso aqui foi do meu passado, peraí. O que acontece? Aos 20 anos atrás, não, peraí, que eu não vou dar minha idade, assim, entregar de bandeja. Tipo, há uns anos atrás, eu tava na escola, né? Tava na escola e tava estudando ainda. E aí, mano, é o seguinte, deixa eu explicar primeiro o que aconteceu antes, né? Eu moro em prédio, morava em condomínio, assim. Sabe condomínio fechado, que não tem como fechar? Que é condomínio de pobre e não tem a guarita? Sabe? Tem os prédios e tá todo mundo junto, não tem guarita, não tem nada? Não tem grade, não tem nada. É só um condomínio, mas não tem grade. É um condomínio.
Só condomínio sem parede.
Isso. E aí, eu morava no terceiro andar. Eu tenho 3 irmãs, né? E a gente era virado no giraia. Tipo, a gente brincava de patins dentro de casa, brincava de bicicleta dentro de casa, jogava futebol dentro de casa. E a vizinha de baixo, problema, mano. A gente tava nem aí, né? A nossa vida era essa.
Mas ela reclamou? Ou não?
Não.
Nunca reclamou. Não, é que tem gente que é de boa, né, gente? Eu vou ser sincera, que durante o dia normal, se você tem criança, não. Que eu acho super tranquilo.
A princípio, a pessoa que morava no segundo andar era uma casa que ficou abandonada por muito tempo, né? Teve algum crime lá, alguma coisa? Teve algum crime.
Né?
E a gente falou, nossa,
agora melhorou.
Morreu alguém.
Agora a gente entrou na
história. Eu não sei o crime qual foi, se roubaram, se entraram, se invadiram, eu não sei. Ou não sei. A fofoca não chegou pra mim, quase morri, porque a fofoca pela metade quase mata a fofoqueira. E quase morri. Beleza, aí trancou as portas, trancou tudo. Aí era de grade e tal. Aí a moça que morava na casa, ela deu a casa pro filho, sei lá. E o filho vinha com a namorada, né? Só que, mano, era um bate-estaca do caramba. Sabe aquele bate-estaca que todo mundo ouvia?
Misericórdia.
Mano, eu tinha 13 e 15 anos, bicho. Era terrível.
Sabia o que tava acontecendo lá em cima? Tu achava que eles estavam brigando?
Tentando matar a mulher, né? Que a mulher gritava, ai, ai, ela, meu Deus, machucou.
Pior que parecia briga mesmo, que ela gritava tipo, ai, meu Deus.
Mas quando vê, vai que eles estavam de fato brigando. E você nunca ajudou.
É. Aí beleza, passou. Aí ele usava esse apartamento de motel. Assim, motel, mas era jovem, então era normal. Com o tempo ele casou com essa mulher.
Não de julgo, não. O cara novo, dono do apartamento.
É, eu também acho, mano. Quer, porra. Eu faria a mesma coisa. Se eu tivesse um lugar que me desse um apartamento pra fazer de motel, eu usaria, né? Não ficaria usando, como eu já usei, aquelas coisas que eu já contei no programa, né? Então, que não vamos contar aqui.
Que
então,
já foi contado aqui. Ele fazia isso com o tempo.
Ele casou com essa mulher, teve um filho com ela, e eles viviam felizes para sempre. Era um casal bonito, assim, era uma família bonita. Eram bem bonitos mesmo, eles três, uma família adorável. Eu não sei se ele começou a trair ela, não sei, não sei. Né? Fofoca pela metade, sempre matando a gente. Eu sei que essa mulher pirou. Quando eu falo pirou, gente, é pirou de ficar maluca. A galera falava que fizeram trabalho pra ela, mas eu não sei se rolou também isso, não posso julgar. Ela ficou pirada de ficar cantando na janela. Ai, ai, ai,
meu Deus.
Mano, eu tô rindo agora, mas... Na época era assustador, bicho. Eu tô falando sério, era muito assustador. Ela ficava na janela, fulano, tô vendo aí, fulano, tô vendo aí você aí, tô vendo aí. Um dia tudo assim, sabe? E eu morava em cima dela, mano, era assustador. E ela tinha uma paixão pela minha mãe. Ela só acalmava com minha mãe, tá ligado? Ela acalmava com minha mãe, porque minha mãe falava com ela, falava de Jesus pra ela, e ela acalmava. Mas ela tinha pirado, bicho, assim, assustadoramente. Beleza, então você já tem esse clima aí no prédio, tá? No prédio. Teve um dia que, do nada, ela bateu na minha casa meia-noite, pra conversar com minha mãe. E eu quero conversar, porque eu tô vendo coisas lá na minha casa, tem coisas... E eu com medo de estar com a faca na mão, mas tá na minha mãe. Eu tava realmente achando que ela ia fazer isso. Eu tava na paranoia, eu tava tipo... Aí daqui a pouco eu fui na casa dela, bati na casa do marido dela e falei assim, ó, sua esposa tá na casa da minha mãe, ela vai pegar. Aí ele pegou e falou, cadê ela? Eu não vi nem ela saindo. Aí eu peguei, levei ela, falei, vai dormir e tal, tchau. Aí no outro dia de manhã, a mãe falou, vou conversar com ele, falar o que tá acontecendo. Aí quando eu fui falar com ele, falei, a gente veio aqui ontem, ele, vocês vieram aqui na minha casa ontem? Falei, a gente falou com você, ele, comigo não, eu... Que porra é essa? Eu já tava assim já. Como assim a gente não falou com você, caramba? Eu te vi, velho. Foi eu que bati na porta, ele não. Eu não lembro isso não. Eu falei, velho, pelo amor de Jesus, como é que ela entrou? Tava trancada a porta. Ele não, vocês não falaram comigo não. Eu falei, mano, mãe, tem alguma coisa nessa casa? Tem alguma maldição? Tem alguma
coisa? Mas peraí, então a mulher é um fantasma?
Eu não sei, até hoje eu não sei. Aí, o que aconteceu? Pra entrar na história do vamos piorar.
Não, é até agora eu tô pensando aqui. A história tá sem pé, sem cabeça. Quando eu acho que ela não pode piorar, ela tá piorando.
Tá piorando, é justamente isso. Mano, a história ficou bagulho doido. Porque assim, meu pai nessa época, meu pai sempre jogou bola, sempre. Meu pai sempre amou jogar bola, por isso que eu gosto de futebol, tudo a ver com ele. Meu pai jogando bola, nessa época que tava rolando essa tribulência lá no meu prédio, ele jogando bola, um cara deu. Ele foi entrar no cara e o cara quebrou a perna dele.
Nossa senhora.
Mas quebrou de fratura exposta.
Mas peraí.
Ele foi entrar pedindo permissão?
É.
Foi, não, não pediu. Ele entrou com uma educação.
Ah, mas peraí. Quem quebrou a perna, eu não entendi. Se foi o cara ou se foi teu pai?
Meu pai, gente.
Ele entrou no cara e o cara quebrou a perna dele?
Não, ele, não, teu porque pai, ele foi dar um carrinho no cara, entendeu? E o cara, e aí quebrou a perna. Olha, você tem ideia, meu pai nem sentiu na hora, meu pai ia levantar. Quando meu pai ia levantar, nossa, os caras estavam vomitando. Meu pai, o que foi? Aí ele, cara, quando olhou, ele desmaiou. Eu tava no trabalho. Eu já sabia que eu tava trabalhando já. Eu era novinha, eu tava trabalhando. Aí minha mãe ligou e falou assim: olha, seu pai quebrou a perna.
Nossa.
É, tô no hospital com ele e a gente vai ter que ficar fazendo. Vou lá ver como é que tá as coisas. E eu falei, tô indo pra lá, tô indo pro hospital então. Eu tava chorando já no ônibus. Meu Deus, meu pai quebrou a perna, meu pai jogou futebol, vai jogar mais, meu pai vai ser mais o Ronaldo. Eu vou com 40. Eu vou com 40 anos e, meu Deus, ele queria tanto ter o Ronaldinho Gaúcho.
Era a tua chance de conhecer o Bebeto quando eles fossem jogar juntos e tal.
Eu não vou casar com o Bebeto mais, meu Deus.
Meu Deus.
Mas eu chorei tanto. Mas eu chorei no ônibus inteiro. Cheguei no hospital, meu pai tava mal pra caramba. Fiquei quebrada a perna, enrolou, né? Ah, vai juntar o osso e tal. Aí o que acontece? Meu pai foi pra casa. 2 dias depois, meu pai deu trombose. Deu embolia pulmonar. Cara, voltou pro hospital de novo. Gente, isso foi a época de Natal. Meu pai passou o Natal inteiro, mas ano novo, dentro do hospital. Eu passei sozinha, porque meus irmãos viajaram, eu fiquei sozinha em casa. Né? Eu era novinha, bicho. Aí o que aconteceu? Por causa dessa tribulice toda, a vizinha ia fazer o que lá em casa? Eu quero ver seu Fernando.
Puta merda.
Eu quero ver seu Fernando, eu quero cantar pra ele, vamos cantar. Sabe, tipo, cantar? Aquela coisa? Aquele clima ruim na casa, ela tava com aquele clima pesado e ela ainda ia piorar. Ela, não, eu quero ver sua mãe me acalma, eu quero ver sua mãe, eu quero contar pra sua mãe as coisas. Eu, não, hoje não. Meu pai tá mal, meu pai tava branco, meu pai ficou branco assim com a da embolia pulmonar. Falei, não tem condição de ficar aqui não. Aí a gente teve que sair de casa, a gente teve que viajar pra casa dela. A gente teve que sair de casa, a gente teve que morar na casa dos meus tios durante 2 semanas. E aí foi nessa época que ela, porque não tinha gente, ela entrou na Universal. E ela ficou bolada com o pastor, quebrou o pastor na porrada.
Que pessoa maravilhosa.
Caralho, mandou um pombão no pastor.
Ela falou que tava mentindo. Você tá mentindo, falando que eu tô demônio e vai quebrar sua cara.
Nossa.
Eu tô rindo, mas gente, mas foi
eu
tão
não
triste.
Eu não sei você, né? Mas eu já me perdi completamente. Já não sei mais quem é quem. É muito personagem. É pior que Game of Thrones.
É muito. Já. É porque a história piorou. A história piorou assim muito. Tipo, meu pai, coitado.
Mas hoje seu pai joga bola.
Meu pai, assim, meu pai, até hoje, meu pai, isso é tão sério que teve, que meu pai, isso tem 10 anos já, mais de 10 anos. Meu pai tem uma ferida na perna que não cicatriza.
Ah, pera aí.
Dessa perna aí que quebrou.
Caraca.
Todo mundo acreditando. Como é que faz não cicatriza?
Não, é assim, ela vai e volta. Meu pai tem que colocar alguma coisa na perna, sabe? Ele joga bola? Joga, porque meu pai quer ser o Ronaldo jogar. Ele tem esse...
Mas como não cicatriza? Tá aberta
um dia
ali?
Vai.
Não, cicatriza, não é tipo diabetes, não, pelo amor de Deus. Não é aquele rombo da diabetes, não, Deus é mais.
Ai.
Não é isso, não. Ele tem uma... Ela dá defeito a perna, sabe? Às vezes tem que ir no médico fazer...
Tá bom. Tua história é muito escangalhada mesmo. Ó, o Ícaro já fez um comentário aqui. Demônio 1, pastor 0. Então... e ele acha realmente que tu mora em Cajazeiras. Eu não sei se...
Bobe Cajazeira, tranquilo. Caraca, como é que ele sabe que ele é Cajazeira?
Ele sabe tudo isso aí.
Esse cara me conhece.
Só tem ouvinte maluco, só tem drogada. Essa hora,
cara,
dia dos namorados. 8h30 da noite.
Foi triste, gente.
De um sábado. Só a gente querendo acabar com...
De não tacar na mão, pode ser doido.
E a gente aqui tentando destruir os casais felizes.
Assim, depois ela foi embora.
Ô, Tata, a gente não quer saber mais da tua história, não. Tu não entendeu, não.
Não terminou ainda. Vai piorar ainda, gente.
Meu Deus.
Vai piorar a história. Mentira.
Vai piorar mais? Vai piorar.
Vai piorar porque eu sobrevivi, eu tô aqui até hoje. Então piorou, né?
Puta, aí é foda.
E o pastor foi lá exorcizar sua mãe também.
Não, ele não é maluco? Se ele fosse lá, quem ia quebrar ele?
Ah, então é melhor deixar o demônio nela mesmo, né? Então, não vai deixar ela só assim.
Aí você entende porque eu tenho medo de fantasma? Quem foi quebrar a porta pra ela se não foi o marido dela? Se eu vi o marido dela?
Tinha chave. Pronto. Resolvido.
Não, não foi. Eu falei com ele. Eu falei, a sua esposa aqui, ela tá mal, tá lá em casa. Ele falou, obrigado, pode entrar. Ele falou comigo. Ele, o homem, tá passada? Tá chocada? Era o homem falando comigo.
Mas vamos voltar agora pro tema principal, que é a história de fantasma. Vai, parceiro.
Vai embora.
Pera aí, uma rapidinha. Vai, parceiro.
A gente precisa fazer um de fantasma, precisa. Cara.
Cara, eu tenho um pavor, gente. Eu morei num bar, eu morei numa rua que teve vários assassinatos, gente. Vários.
Então guarda.
Ah, você já viu gente morta já?
Eu já vi gente morta. Eu vejo pessoas mortas constantemente.
Eu lembro a primeira vez que eu vi um cara morto.
Mudou o clima total, velho. Vamos lá. Não,
mas é isso aí.
Eu já vi espírito, serve?
Não, além de espírito, vejo gente morta. Eu nunca vi uma pessoa falecer.
Eu já vi. Sempre que eu sabia que tinha alguém morto em algum lugar, eu passava longe. Exatamente, porque eu já vi os espíritos, então eu não queria ver o corpo também.
Não, então, peraí, então tu nunca viu um corpo? Esse
o
negócio atrás da tua cortina, né? Tá tudo...
Não, é engraçado que eu já fiz uma brincadeira assim com ela. Ela tava no Rio, eu tava fazendo uma videochamada com ela. E no quarto dela tinha uma janela preta atrás, assim, que dava pros fundos. Eu, que é aquilo na sua janela? Ela saiu correndo, bicho, ela não quis nem ver.
Então não vamos fazer coisa de terror, não. Muita gente mole. O Ismael contando história de desgraça aqui. Eu era tesoureiro de uma igreja. Queimou. Mas queimou a igreja?
Nossa senhora.
Peraí, mano.
Ele queimou a igreja?
Peraí, mano. Conta isso aí direito, pô. Tu queimou a igreja queimou porque tu era tesoureiro.
Caralho,
e queimava o dinheiro da igreja?
Já sabemos o lugar onde Deus não estava.
É. O cara é um metaleiro, gente, da Noruega, queimador de igreja, tá ligado?
Ó.
Black metal norueguês.
Alternando aí, Bags, qual é a tua história de... Tava ruim, parece que piorou.
Na licença, o comentário do vocalista do Burzum aí, que queimou a igreja. Vamos aí. Eu tenho duas aqui, cara, que pareciam situações legais, mas assim, mas deu
outra,
merda.
Tu não tá no confabular, não. Depois tu conta,
não, desculpa,
outra,
então,
se der.
Então valeu, galera. Falou aí. Não, mas é bem rápido. E as duas exatamente iguais, assim, cara. São histórias, tipo, eu empolgado pra ir no cinema. Naquela época a gente assistia filme no cinema, lembra? Uns 10 anos atrás. Enfim.
Mas peraí, do início da história interessante, mas do Ismael é melhor. Eu era tesoureiro de uma igreja, o pastor pediu para comprar uns instrumentos para a banda no meu cartão de crédito. Uau, Ismael, quanto resto, caralho?
É por isso que ele botou fogo, então, tá explicado lá. A gente entendeu, viu, que você botou fogo lá, porque ele não pagou.
Deduzindo que ele tocou fogo. Vai. Vamos lá, vai, Bergs. Até ele contar.
É assim, cara, eu, quando não tinha pandemia, eu ia muito ao cinema, toda de 15 em 15 dias, às vezes toda semana eu ia, lançava o filme e já queria ir, só que, porra, às vezes de quarta-feira era mais barato, e eu podia esperar chegar na quarta-feira pra assistir mais barato, só que, sei lá, lançava de quinta-feira, que os filmes lançam de quinta-feira, pra quem não sabe aí, os lançamentos de filmes são às quintas-feiras,
Playboy, caralho,
mas sempre é caríssimo, sempre é caríssimo, e final de semana também é mais caro, só que de quarta-feira, tipo, passar uma semana é mais barato. Só que eu não esperava. Então já me fudi em duas ocasiões assim, cara. A primeira foi lançamento de Guardiões da Galáxia 2, que eu gostei muito do 1. Sabe, um eu achei foda, falei, pô, lançou o 2, cara. E eu não queria esperar dar uma semana, tal. Eu queria ir de uma vez. E, porra, tava sozinho em casa, um frio da porra. Eu falei, cara, eu vou, foda-se. Peguei minha motoca e fui. Assisti o filme. Não foi lá aquelas coisas que o 2 não é tão bom assim. O filme não era lá aquelas coisas, né, cara? Eu falei, não, beleza, vou colocar minha jaqueta, né, do PSL aqui e vou lá assistir o filme, né? Não gostei da experiência. Pô, frustradão pra caralho, fui embora bolado. Cheguei no morro onde eu morava, que eu sempre subia na boa, cara. Na moral, o morrinho subia na boa. Subi puto pensando no filme, cara. Eu errei a marcha da moto, minha moto empinou no meio do morro. Eu fui descendo assim pra tentar controlar ela, só que era uma XRE, era grandona, tá ligado? A moto que eu tinha, muito pesada. Aí tipo, e tinha areia no morro, eu, pra colocar o pé, escorreguei o meu pé na areia assim. A moto caiu em cima de mim, eu quebrei meu dedo, assim, a moto, plá, no meu dedo. Imagina um cara frustrado, que foi assistir um filme e não gostou, que podia ter esperado, pelo menos, pra ir de boa. Chegou em casa com o dedo quebrado ainda, cara. Tá ligado? E, cara, foi um mês horrível, com o dedo zoado pra caralho. E numa outra ocasião aí, lançamento do filme Creed 2, também gostei muito do primeiro. E o 2 também é muito bom, e eu falei, cara, eu vou assistir... Porra, gostei pra caralho. Fui lá, mesma coisa, fui de moto, não quis esperar. E eu não tava com tanta fome, mas eu sempre fazia assim, eu sempre comia alguma coisa antes de assistir o filme. E foi lá, eu pedi um Subway maravilhoso. Eu sei que o Subway está patrocinando o episódio, mas eu queria dizer que nesse dia deu ruim, né, infelizmente aí, cara. Tava comendo de boa lá, um molinho gostoso, vamos assistir o filme, comi na moral, e fui assistir o filme. Metade do filme ali começou a dar um negócio na barriga, mano. Caralho, mano. Caralho. Nossa, que porra é essa? Mas assim, um breve momento deu um alívio pequeno. Consegui prestar atenção no filme, tava empolgado, assisti na moral, adorei, show de bola. Fui pegar a moto. Fui pegar a moto de estacionamento. Sentindo aquilo, eu, caralho, que porra é essa? Não posso cair de moto de novo não, viado. Vai tomar no cu, mano. Cheguei em casa, na moral, passando mal pra caralho, mano. Beleza, deu uma vomitadinha. Tava sozinho em casa mais uma vez aí, né, cara? Fui dormir daqui a pouco, mano. Eu queria morrer de tanta dor na barriga, vontade de vomitar, mano.
Sabe?
Vomitei a noite toda, mano. A puta intoxicação alimentar, assim, fudida,
caraca,
cara.
Caraca, maluco.
Cara, eu vomitei a minha alma, sabe? Tipo, você tá deitado, você acabou de vomitar, daqui a pouco dá vontade de novo, você, cara, eu não quero ir de novo, cara.
Chega! Já fica escorado, já.
Chega! Cara, eu vomitava chorando, cara. Deus, me leva, pelo amor de Deus, cara.
Cara, intoxicação alimentar é a pior
coisa. Mano, vocês não têm noção do que eu sofri aquele dia, cara.
Por que você ficou no banheiro já? Eu faço isso, eu fico no banheiro.
Aliviava e eu queria dormir, cara.
O alívio é... Eu dormia na parte de dentro do banheiro,
eu já dormi abraçado com a privada.
Eu
dormi
lá dentro.
Já dormi. Também.
Bêbado, né?
Bêbado. Bêbado, dormi abraçado.
Cara, velho, a pior coisa do mundo, velho. Intoxicação alimentar, eu tive umas duas que eu queria morrer. Eu falei, senhor, me leva minha alma, porque o corpo tá foda.
Deixa você jogar mais um pouco. Back contando história de cinema. E a gente tá white people problems hoje, tá foda.
Não, eu não acho.
Eu não tinha dinheiro pra passagem. Eu tava com o pé sujo de lama no Thiago em casa.
Porque, ó, o meu problema, eu tava apertado no cinema. Porra, entendeu? Ah, eu era adolescente, não me julgue. Ó, me julgue, o que vocês fazem é isso, só quer me julgar. Quem nunca comprou aquele cocão de 2 litros, aquele copão de coca do grande? Porra, sala vazia.
Maravilhoso.
Sala vazia de cinema. 50 minutos de filme, no auge, aquela vontade de fazer xixi.
Nossa, não. É foda.
Só tinha eu.
Não.
E as quatro fileiras pra trás vazias, as quatro fileiras pra trás vazias, ninguém do meu lado.
E aí?
Aí eu levantei e fui no banheiro.
Ah, meu Deus.
Ai, idiota.
É um filho da puta, né?
Mentira, eu mijei no copo mesmo. Foda-se, me julga aí.
Não,
que nojo, amor. Mas você tem
e coisa. E bebeu depois, porque você reutiliza, eu, aparentemente.
Eu,
né?
Acho que eu tinha uns 14, 15 anos, isso aí. Tinha uns 14, 15 anos. E foi no Cine São Luís. A turma fazia coisa pior no São Luís, meu amigo.
Cara,
muito
é tão bom
pior
ser homem,
no
São, né,
Luís.
Turma... As pessoas transam no cinema. Mijar no copo é novidade.
Não, mijar no copo ali.
Cara, é tão bom ser homem, bicho.
Eu tava
tão bom,
eu não
ser homem. Porque
um
nunca
filme,
que eu vou,
porra,
fazer uma parada dessa. Nunca que eu vou... Eu te imaginei levantar a saia, abaixar a calça e mijar no...
Eu tava com o casaco. Eu botei o casaco em cima da perna. Pra não... Não verem, né? Botei o copo aqui embaixo.
Mas quem ia ver? Mas pelo tamanho, ninguém ia nem reparar.
Oxi.
No escuro ainda, pô.
No escuro. Escuro, frio, você.
Pera aí que teve continuação da história do Ismael. Aí ali, seguinte, era tesoureiro da igreja que colocou no cartão, né? Acontece que a sede da igreja era em São Paulo e as notas fiscais vão pra sede de São Paulo. E eles pagaram a primeira parcela do cartão.
Ah,
pagamos a segunda parcela de 10 e mudou o pastor.
Nossa, pastor caloteiro, mano.
E o pastor da igreja, que ele era tesoureiro, o pastor novo disse que só pagava o restante se desse as notas. E as notas estavam em São Paulo.
Puta,
resultado,
grila.
Ele ameaçou, colocou a igreja na justiça e mandaram as notas pro meu nome e já tava no SPC já. Parabéns, mano. Pode realmente piorar.
Eu tava com fogo na igreja.
Eu lembrei de uma história que pode piorar, que nem era dessas que eu ia contar, mas é porque não foi comigo, mas ela é muito boa. Eu acho que eu já contei no DQC, mas vou contar de novo. Eu, quando era novo, eu era bem estudioso e tal, e eu fiz o primeiro ProUni desse negócio do Enem e tal, eu fiz o primeiro ProUni. Só que antes de fazer...
É velho, hein, mano?
É, eu sou velho. Além de eu fazer o primeiro ProUni, eu fiz o primeiro... Era o pré-vestibulinho que tinha lá em Recife, que era do governo, que ele dava para uns alunos que tivessem as notas maiores, para ele ter uma chance de disputar uma vaga na federal com outros... Essa galera mais... escola particular e tal. Que eles davam a passagem e a alimentação para você estudar final de semana. Era sábado o dia todo e domingo até meio-dia.
Nossa, mano.
Só que era punk, que eu já trabalhava e tudo mais. Aí as primeiras 3 semanas eu fui com sangue no olho, porque só tinha professor top também. Os professores eram foda. E os professores que iam lá também, eles iam com aquele tesão de ensinar, entendeu? Você via que ele tava ali pra tentar mudar vidas, como alguns falavam, né? Uhum. Só que isso durou a empolgação da galera 3 semanas, né? Na 4ª semana eu comecei a conhecer a galera que ia tomar cachaça depois. Ixi, no sábado.
Puta merda.
Já conheci um cara que produzia loló, a gente sentava lá no final da fila, ia de casacão.
Que isso, né, cara? Isso escalou muito rápido.
Não, vai piorar. Não, isso pode piorar muito. Sentava lá no fundão, chegava de manhã, a aula de física, enrolava na blusa assim e começava. Cara, o cara levava 2 litros de loló pra aula.
Tá porra!
Mas não era só ele que cheirava, né? Mas cheirava assim, ó, sala inteira, todo mundo
caralho.
Viajando. Enfim, aí domingo, a gente começou a ir... Ia pro domingo pra aula e de meio-dia ia tomar cerveja. Aí no sábado a gente começou só aí o período da manhã. Começou a avacalhar o negócio. Só que eu, de fato, tinha algumas aulas que eu não queria assistir. Eu ia de boa. E uma dessas era... Você ser inteligente, tudo bem. Mas quando o cara é prepotente, eu fico puto. Ou então quer dar uma de gostoso. E tinha um professor lá que ele era bom. Só que ele se achava demais. E ele humilhava a galera, entendeu? E eu meio que fiz, ó, não. Oxe, vou assim...
Não vi erros, não vejo erros até agora.
Não vou assistir mais aula desse filho da puta. Mas só que na última aula que eu fui assistir dele, porque ele era esforçado, pelo menos, quanto a isso, ele dizia que ele tinha dar exemplo pra gente e tal. E eu vou... Né, é horrível falar assim pelo estereótipo de corporal, mas sim. Ele era baixinho, gordinho, óculos fundo de garrafa, ele parecia uma topeira, em resumo. Sabe aquele topeira de desenho animado?
Sim.
Pronto,
sim,
era ele. E aí tudo bem, falava uma voz estranha, ele foi dar aula e ele foi com dor de barriga. Na frente
eita
da sala.
Porra.
Segurou, soltou um peidinho, a galera começou a rir, aquele negócio todo, mas ele ficou lá, firme e forte, o professor tem que dar exemplo. Daqui a pouco ele sentou, e quando ele levantou de novo, de costa pra turma, deu uma vazadinha.
Ai.
Deu uma vazadinha.
Mas por que que ele não foi no banheiro, gente? A minha pergunta é só
negócio,
essa.
É aquele negócio, ele quer dar o exemplo, ele quer mostrar pra gente todo o esforço
não,
vale.
Não,
gente, diarreia, não.
Calma. Aí ele deu uma gente. Leve cagadinha na calça, todo mundo riu, aquela brincadeira toda, e ele saiu da sala. Aí ele ri daquela putaria toda na sala. Mas como diz o tema, tudo pode piorar, né? E daqui a pouco ele volta de cueca pra dar aula.
Nem foi. Não, mentira.
De cueca.
Não.
Ali.
Não pode ser.
Ali ele ganhou meu respeito. Por quê? Porque ele veio.
Isso é mentira.
Tô falando sério.
Não pode
tô falando, ser. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Eu já contei isso no DQC já. Ele voltou de cueca pra dar aula.
Mentira.
E ele voltou.
Nem fodeu.
Ele voltou de cueca pra dar aula.
A Tati tá morrendo.
Gente, não é possível, turma, gente.
Turma de 2004 aí, cara.
Isso deve ser louco.
Cara, isso dá com uma
ele voltou.
Sexual,
não, era 2004, 2003, 2004.
Não existia isso, não.
Não tinha isso, não tinha.
Meu Deus, com abusos com like. Você não tinha. Obrigado. Ele...
abuso da like, abuso da like.
Meu Deus, o cara
voltou
cueca,
de cueca,
velho.
Pra dar aula. O cara voltou de cueca.
Não, o cara foi mito, o cara foi mito.
Ali
não.
Eu comecei a assistir as aulas dele. Porque eu fiz,
pode
cara,
fazer
realmente...
o psicológico nele,
cara,
que ele tem um problema.
Ele só faltava... Ele só faltava, tipo, 20 minutos pra aula dele terminar, entendeu? E era um ritmo meu surreal, Deus. Assim, as matérias. Aí, tipo, aí a galera dizia, não, professor, mas 20 minutos... Não, se eu deixar 20 minutos vocês pararem, vocês vão se atrasar, e a minha responsabilidade e tal. Aí a turma começou a se sensibilizar, e teve um lá que tava de casaco, não sei pra quê, no calor do caralho em Recife. Aí deu o casaco pra ele, aí ele amarrou o casaco pra não ficar com a bunda aparecendo, né?
O cara voltou de cara, que foda-se,
gente,
né?
Gente, como é que ninguém da secretaria falou nada?
Ele ia morrer.
E ninguém da secretaria falou nada.
Mas é, Emerson. Foda-se.
2003, meu amigo, 2003.
Não
eu
existia,
entrei na faculdade em 2004.
Não existia sede em 2003.
Isso, eu não posso estar no lugar desse, não, porque eu passo mal de rir.
A primeira pergunta não é porque ele voltou de cueca. A primeira pergunta é por que ele se cagou?
Pois
por
é.
Que ele não foi pro banheiro? Entendeu?
Às vezes ele é só um idiota. Não dá pra controlar, igual a minha história do outro episódio
não,
lá.
Né? Ele soltou um peido e ficou.
O grito de liberdade da merda oprimida saiu.
É verdade.
Ele soltou um peido.
Ele peidou e ficou. Ele peidou e ficou. Morreu.
Mas, Emerson, uma pergunta muito importante. Quando ele voltou de cueca, ele tinha bunda bonitinha?
Não, era estranho. Ele era muito estranho.
Quem tava olhando, a perna dele, as pernas... De rir,
não, cara, eu não consegui rir. Eu fiquei mais chocado do que...
Eu não ia conseguir ficar séria. Mano, ia me tirar. Ele ia, me dar de suspensão, porque eu ia passar mal.
Eu também. Eu
aquele cara que viu o coelho caindo.
Eu sou igualzinho aquele cara.
Que o coelho cai e ele não consegue parar.
O cara voltou de...
Ah, eu passei tão mal, estudou no estômago,
vocês estão reclamando, não tinha sete. Cara, a gente cheirava lolô na sala, porra.
Na sala,
cara de cueca, não.
Saudável,
pelo amor de Deus.
O cara entrou de cueca. E não era uma escola, vocês não entenderam, era um cursinho pré-vestibular, era várias escolas, era nego de tudo quanto é lugar no Recife, entendeu?
Gente, pelo amor de Deus, o cara entrou de cueca numa sala, gente, pelo amor de Deus, isso não tem noção.
E esse cara lá, nada mais, nada menos que Wesley Zop, né?
Já que ninguém fez a pergunta certa, no fim das contas, ele se cagou. A pergunta é, como é que ele entrou de cueca? Porque eu fiquei antes pensando nisso. Mas peraí, a cueca que ele entrou tava limpa, ele pegou uma cueca emprestada. Ou ele já levou uma de casa, porque ele sabia que ia se cagar.
Ele pegou no lixo igual a você, ele pegou no lixo e deu cueca que foi...
Das duas, uma. Ou ele pegou emprestada, ou ele já sabia que se cagar e...
Não, mano, isso tá errado.
Esse dava
tá
o sangue pela educação, hein, cara. Esse queria ensinar mesmo.
Gente, isso tá errado de todos os sentidos, velho.
E outra, fez tanta questão pelos 20 minutos, ninguém conseguiu prestar atenção em porra nenhuma, porra. Quem tá nem...
Eu estaria morta dando risada, mano. Eu ia me tirar de lá com maca, mano. Eu não aguento você falando, imagina eu vendo, foi ele de cueca entrando. Ele não, peraí, Emerson, ele entrou de cueca, camisa, de tênis, sim, e meia? Como foi? Sim.
Ela quer imaginar, sim, caralho, de cueca, sim, e de tênis, mano. Maravilhoso.
Não, tinha careca, não, tinha
não era
cabelo.
Tênis, minto, não era.
Ele era careca.
Não, mas tinha pouco cabelo.
Ela quer todos os detalhes pra poder dar risada depois.
Ele tava
minto,
maletinha?
Minto, ele não tava de tênis, era sapato social. E meia social.
É mentira!
Não, não, cara, eu tô falando sério, filho. Juro por Deus.
Juro por Deus.
Eu já contei isso no DQC, é isso que eu tô impressionado.
Você inventou, velho, na moral. Isso não tem como ser real, isso. Não tem como ser real isso e ninguém ter filmado e colocado
2003,
na internet.
Gente,
2003.
Mano, não, eu vou colocar isso no Twitter hoje. Alguém se lembra de uma sala que o professor tá de cueca, por favor, estamos procurando. Era faculdade?
Não, era
pré-vestibular,
era
adolescente.
Pré-vestibular do governo.
Cara, pré-vestibular, o que tem a ver ele fazer isso, velho? Ninguém tá nem ligando pra essa merda, velho.
Por 3 semanas eu liguei, bastante, um fosso.
Vai passei até mal agora.
Dani, nossa. Dani tá muito quieto, eu tô com medo dela cair.
Eu tô assim, eu tô jogando. Eu não tenho...
Cara... Ai. Gente, não... A sinceridade, cara, é maravilhoso.
Eu tô encarnando o Anderson Negão do Vice aqui. Tô jogando essa merda desde ontem. Eu não tenho muita história ruim de chip, assim, pra contar, não. Porque a maioria entra tudo nos white people problems, né? Sempre.
Se foda.
Essa coisa de sapato, tipo, no centro de São Paulo, entrar no meio do...
Ele tava se segurando de atacar as mulheres, mas agora já foi, né? Já, a Pati acostumou, tá aqui, já viu quem ele é. Aí ele já mandou um se fuder, já. É bem pior, viu, Pati? Ele ataca tudo que é jeito. É misoginia mesmo.
Não, mas você acha que ela não... Ela ouve toda a gravação, tá do meu lado aqui na cama, porra. Eu atacando o matriarcado, né, cara?
Não, mas essa coisa de, que nem, por exemplo, passar a vergonha de o salto enganchar nas bostas das pedras das calçadas zoada. E aí, tipo, você dá um passo caminhando, e aí você dá um passo, aí você vai e o sapato fica. E aí para a rua inteira e fica olhando pra sua cara como se você fosse um idiota. Mas, na verdade, o idiota é a prefeitura, né? Que não arrumou a merda da calçada. Então, eu já passei por todas essas palhaçadinhas. É o normal. Cair na rua, cair de bicicleta e um cara com o braço quebrado vir me ajudar.
Quê?
Oh, caralho, mano.
Que eu não conseguia levantar do chão de tanto que eu ria, porque eu fico rindo. Meu problema maior é a risada, né?
Mas o cara quebrou o braço quando...
Não, ele tava de... Eu tava de bicicleta andando na orla da praia. Eu caí, cara. Eu simplesmente caí. Tipo, não tem nem falar assim, pô, tal, bateu. Não, eu simplesmente caí com a merda da bicicleta. Só que no que eu caí, eu me ralei inteira. O joelho começou a sangrar, o cotovelo, tudo sangrando. E aí eu tô caída no chão, só que aí eu começo a rir, né? Esse é o meu problema. E eu comecei a rir, assim, de uma forma absurda. E aí vinha vindo um cara atrás de mim, Como? De bicicleta e de braço engessado. E dirigindo melhor que eu a merda da bicicleta. Ele simplesmente parou, cara, com o braço engessado e tudo. Ele parou e falou, moça, você tá bem?
Pega aqui na minha mão.
Aí eu não aguentei, né? Aí piorou a risada, porque tipo, porra, mano, o cara nem tá em condição de ajudar ninguém, tá me ajudando porque eu sou uma anta. E aí eu comecei a rir demais. E aí ele tentando me levantar e eu dando risada. Essas coisas, a minha vida é um resumo, é isso aí, entendeu? Eu basicamente, toda vez eu faço essas coisas.
Tomar um tombo depois de adulto é foda, né, cara?
Eu era grande, cara, eu era adulta e andando assim, puta, desculpa, que vergonha.
Descontrole aí, viu, galera? Foi mal. Não, descontrolado.
Tá tranquilo.
Ficar pelado na rua sem querer depois de adulto.
Ah, você vai ficar explanando as minhas histórias.
Peraí, como é que a pessoa fica sem querer? Não, querendo ou querendo? Sem querer! É, vamos voltar pro assunto de abuso. A gente quer chegar nele de todo jeito,
não,
né?
Não, que isso?
Mas conta aí, Berges, como é que tu ficou na rua pelado que... sem querer? Como é que foi?
Pô, a Patrícia é foda, pelado? Vai tomar no cu, mano. Vai.
Você ficou pelado?
Sem querer,
sem querer?
Sem querer.
Ai, mano.
Sem querer igual o professor. Rapaz, sem querer igual o professor.
Mas puta que pariu.
Mas peraí. O Bex é um cara muito grande, bicho. Pra tirar a roupa dele sem ele querer, foram quantos?
Ai, caralho.
Agora conta, cara. Para com isso.
Isso é história de abuso, é?
É abuso, não, né?
Mano. O abuso dos abuso, colares.
Abuso, né? Abuso.
Conta essa que eu vou contar da vez que eu mijei no carro.
Oh! Tá bom, tá bom. Tem escatologia e tem abuso, gente. Deixa seu like.
Não, essa daí é porque, tipo, cara, teve um carnaval 2020 aí, cara, a última aglomeração do século, né? Depois do confim ao vivo, eu ainda tive uma última aglomeração que foi o carnaval, né, cara? Então aproveitei bem o carnaval, junto com a Patrícia, se é que vocês me entendem aí, né? É, a gente teve muito exercício, né? Nesse carnaval, a gente transpirou muito e aproveitamos.
A gente,
né? Foi um
entendeu,
final de semana bem intenso.
Bastante, vai.
Foi um final de semana bem intenso, cara.
Pronto, entendemos já.
Ele tá querendo jogar na cara pra tirar o foco dele.
Dia dos namorados.
Não, é que tem contexto por isso, entendeu? Eu tenho que explicar porque
quero
teve
saber
esse...
como você ficou nu sem querer.
Sem querer, eu duvido que sem querer.
Não, não é que ele ficou sem querer, quem não queria eram as outras pessoas que viram. Entendeu?
Era
sem querer dos outros.
Então, graças a essa semana um pouco agitada, né, cara? Quando eu voltei para Cachoeiro, cidade onde resido atualmente, né, para voltar a trabalhar e tal, eu estava com uma bermuda rosa que eu tenho até hoje, que incrivelmente eu dei uma emagrecida nesse final de semana aí, né, do carnaval, né? Então eu voltei um pouco mais seco, né? Aí eu fui na padaria e eu coloquei. Foi na padaria de boa e tal. Eu coloquei o meu celular, minha chave, minha carteira, bastante coisa no bolso da bermuda.
Não tô ouvindo isso.
E eu saí da padaria com sacola de pão, sacola de mortadela, tudo, né, cara? Tal qual um belo petista com pão e mortadela, saindo da padaria, e eu tava com as mãos ocupadas, né, cara? Aí quando eu fui dar uns passos, a minha bermuda caiu no meio da rua,
ai,
né,
meu
cara?
Deus.
E eu fiquei com o cu de fora, porque eu estava sem cueca, né?
Gente, ninguém tirou foto desse momento especial.
Sabe no colégio quando... Olha a Tati, filha da puta. Não, sabe no colégio quando você sai da cantina e você tá na cantina com a coxinha na mão e tal, alguém vai e abaixa suas calças e não sabe o que fazer porque você tá com a mão ocupada? Eu tava nessa situação, só que a vida abaixou minhas calças. Mano, eu fiquei com o cu de fora, tipo, 7 horas da manhã, viado. Mó frio da porra, o pessoal no ponto de ônibus, assim.
Ah, 7 da manhã, pô, pelo amor de Deus.
Claro que viro, porra. Aí eu tive... Mano, eu fiquei travado alguns segundos.
Mas por que você tem cueca, gente? Por que você tem cueca?
Do lado de casa, tio.
Se eu sou homem, eu nunca ia sair de casa pro negócio ficar badalando. Eu acho muito estranho, velho. O negócio ficar plac.
Mas nossa, a minha ficou... era uma bermuda grossa, não era samba canção. Bermuda cara, grossa não fica badalando nada, não, cara.
Nossa,
é tipo jeans, tá ligado?
Homem que usa moletom sem cueca, eu tenho um pavor, velho. Pra mim já é tarado. Não. Eu olho pra cara e vejo moletom sem cueca, tarado, abusador. Eu não,
não
suporto.
Não, porra, não. Eu botei
e
a bermuda.
Moletom fiz ainda, que marca. Nossa, eu tenho um pavor, gente.
Compadeço da sua dor.
É bem específico.
Essa semana.
Foi vergonhoso.
Essa semana.
Ah, não, lá
pelado,
vem.
Ai,
lá
ai,
vem.
Ai, ai, ai.
Lá vem.
Tu ficaste pelado.
Eu tô em pura pandemia, né? Eu tô full pandemia. Eu não saio pra nada. Pra nada.
Que ridículo.
Aí eu já tô... Aí roupa dentro de casa, eu já uso 5, 6 dias. Nem sei o que eu tô usando mais.
Credo, mano.
É mais a questão do conforto ou do frio. Eu boto uma camisa por cima da outra.
O Emerson é tão limpinho, né, gente?
Não, mas eu... mas assim...
Aciado.
Aí... Tem essa calça que eu adoro, que é uma calça que era de frio e aqui tá frio. E eu uso ela dentro de casa. Normalmente eu tô de cueca dentro de casa. Porque eu adoro ela, mas sabe aquela roupa que você gosta dela, mas ela já não presta mais pra sair? E ela tem um pequeno problema. Ô, Bergs. Ela tem um pequeno problema. Isso é a parte da frente.
Nossa. Caramba, costura essa porra.
Não, mas foi essa semana. Como eu tava dizendo, foi essa semana.
Essa semana tá do lado aqui. 15 dias foi essa semana. Essa semana aí, 15 dias atrás.
Foi terça-feira, tô trabalhando aqui no quarto. Aí, Cristiane, vou dar a data exata, foi quinta-feira, que é quinta-feira, é dia do pet shop. Aí, Cristiane tinha ido no postinho, o cara do pet shop ligou pra descer com os cachorros. E eu trabalhando de tarde, desci correndo, ó. Peguei o cachorro no colo, não botei nem na coleira desse com o cachorro.
Mano do céu.
Que porra do negócio aberto, porra.
Foi. Aí ele falou, você trouxe o cachorro e o periquito.
Foda, sorte que tava chovendo, não tinha ninguém no caminho, né? Fui, peguei o cachorro, botei lá, voltei, peguei outro cachorro, soltei lá, voltei. Quando eu subi, eu digo, porra, tá frio lá fora, o mal tá chuviscando.
Por que será, né?
O
assunto no pet shop lá era quem que ia vir ver o cachorro, que o cara não queria vir, não, que ele foi assediado.
Mas só que eu tô tão assim no coisa que eu não tava de cueca, mas eu tava com a bermuda. Eu boto assim, eu pego a primeira roupa. Eu tenho que ser as bermudinhas de ficar em casa? Eu peguei a calça e botei por cima da bermuda. Mas só que a bermuda é do pano fininho. Aí eu tava sentindo o frio como se eu tivesse pelado mesmo. Mas só que o pessoal viu a bermuda preta, a blusa com a calça azul e um buraco na frente. O que esse louco tá fazendo? Cara, parece que... às vezes eu saio daqui pra jogar o lixo, parece que um mendigo entrou dentro do prédio, entendeu? E tá morando aqui escondido, que é duas blusas uma em cima da outra. É um sobretudo que eu tenho que parece o Spectro Gadget, que tá até aqui, ó. Aquele espetor bugiganga. Eu não saio mais pra nada, eu não sei socializar mais não, gente. Eu não saio mais pra nada não. Que é confortável pra cacete assim, também.
Eu tô ao contrário, na pandemia nada. Eu tô usando as roupas de sair em casa. Por exemplo, esse vestido aqui é um vestido docinho, bonito, que me deixa muito gostosa. Eu tô usando em casa. Nossa. Eu escolho sozinho, eu não uso pra outro lugar, então eu uso em casa. Tem vestido de casamento aqui que eu uso pra casamento, eu uso em casa. Eu uso, logicamente. Mas, não tem pra onde ir. Meu filho, não vou deixar as traças comerem meu vestido, não.
É verdade,
eu vou usar. Eu vou pra padaria, vou com uma roupa social, vou com salto alto e vou na padaria. Vou.
Salto alto, acho que já é demais.
Eu vou. Eu comprei um sapatinho azul lindo. Não, que pijama. Isso é coisa de pobre lascado. Eu tô igual aqueles ricos que ficam em casa de tênis. Sou eu.
Não,
eu
mas aí é demais. Aí é o tipo de problema.
Ah, eu boto.
A pessoa que usar tênis em casa, ela venceu na vida. Você não pode estar até ainda.
Boto, Eu coloco. Não, gente, eu assim, se vocês vierem na minha casa assim, hoje, você ia falar, meu Deus, Tati, pra que isso? Eu tô de vestido. Um vestido assim, ó, olha isso. Eu tô até
que com, mentira, com, Tati, que a gente foi pra Americana, prata. Tu não deixou nem a gente na tua casa.
Aqui é porque tem um pouco de barriga, né? Eu não quero mostrar minha barriga de grávida. Eu tô com um vestido muito lindo. Eu vou ficar assim. Aí eu vou pras lives, tudo arrumada. Aí parece que eu tô indo pra um shopping.
Tá certo.
Antigamente, quando não tinha pandemia, eu ia pro mercado de pijama, de sandália. Hoje é outro nível, porque eu quero gastar.
Você tem que aproveitar.
É o passeio.
É o passeio.
Mano, eu não uso tênis nem pra ir pro aeroporto. Eu fui de chinelo na última vez que eu peguei avião, cara. Eu odeio tênis, eu odeio sapato, tá ligado?
Eu tenho uma porrada de salto alto. Eu tenho uns 40 salto alto, não tô usando pra nada, gente. Tenho que usar pra algum lugar.
Opa, Tati, já percebeu que isso dá dinheiro. Já entendeu.
Lógico que eu tenho.
Beleza.
Já entendeu.
Caralho, mano, da hora.
É, beleza.
Tá gastando dinheiro todo aí.
Tá passada, Pipaice? Tá passada?
Pode ser. Além dessa história da van da chuva, tem mais alguma história que você queira contar aí pra gente, nesse tom aí, pra gente já fazer a segunda rodada pra fechar?
Eu lembrei quando você falou do xixi no cinema.
Que todo mundo me julgou, mas isso tudo é inveja que queriam ter feito também. Eu entendo.
Eu queria mesmo.
Eu sei que é.
Eu, como mulher, queria. Eu queria muito fazer xixi. Eu acho muito digno o homem que faz isso, assim, em qualquer lugar. Que para em qualquer lugar e mija. Eu acho isso tão bonito.
Pra mulher
eu
é
acho,
difícil.
Eu
pra
acho.
Mijar em qualquer lugar é muito difícil.
Eu acho prático, gente.
Cara, o cara para em qualquer lugar
eu
e fala
bonito,
assim, tem um becalho
isso
mijar.
É demais.
Aí eu acho bonito, é ótimo, né?
A gente se lasca, a gente faz em roupa, a gente tem que gachar em chão.
Eu acho bonita a coragem que o homem tem de tirar o pinto murcho dele. O cara olha assim e fala assim, tem um beco ali, vou mijar, é o meu banheiro. A coragem dessa pessoa tem que ser respeitada, gente. Oh, eu vou respeitar.
Falta de noção, né, também, né?
Não, eu não tenho noção e não tenho coragem de fazer. Eu não tenho noção nenhuma e não tenho coragem de abaixar as calças e mijar no meio da rua. Eu não tenho.
Vai, Paty, do mijo.
Não, então... O Berg já sabe, né, convive comigo. Quando eu vou fazer xixi, quando eu falo estou muito apertada pra fazer xixi...
Eu abro a boca, né?
Não, eu tô gostando.
Eu faço muito, não é pouco.
E na boca, aí, não negou.
Golden
não
shower.
Negou, confirmou.
E aí, uma vez eu tava voltando da pós com umas amigas minhas, aí uma das meninas dava carona pra gente e tal, e a pós era na Barra da Tijuca. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que a Barra da Tijuca, se você vai de carro, você demora 200 anos pra sair dela. E lá, normalmente, tu não consegue andar a pé. Ou você vai andar de metrô, ou ônibus, e pra ter engarrafamento, ou de carro também. E pior ainda, porque o ônibus ainda tem a pista exclusiva. Aí eu, beleza, saí da pós com as meninas e tal, tava no carro. E eu sempre faço xixi antes de ir pra casa, porque eu sou mijona. E nesse dia, na pressa, não saí. Aí tava naquela beleza, não vai dar em nada, a gente era um final de semana, a gente ia conseguir sair de lá cedo, só que eu tomei no cu. E tava em engarrafamento, filha da puta. E as meninas estavam na... A gente tava no, na pista do meio. No meio da pista do meio, sabe? Tem várias...
Não dá pra sair nem pro lado, nem pro outro.
Não tinha beira. Era no meio demais. E eu lá segurando o xixi mesmo, cara. Foi piorando, a bexiga foi inchando. Daqui a pouco eu tava de um jeito que eu ia me mijar ali. Não tinha outra opção. Aí virei pras minhas amigas e falei assim, gente, vocês conseguem pelo menos encostar, a gente faz uma cabaninha na porta, eu mijo no canto, eu só quero mijar, eu vou mijar aqui dentro. Aí as meninas tentaram, não conseguiram, porque o pessoal não dava abertura, né, pra tentar ir pra pista do canto, e foi piorando, piorando, piorando. Aí uma das meninas pegou o quê? Um saco plástico. Sabe aqueles transparentes que a gente compra pão? Aí ela pegou, comprou um saco desse que ela tava com salgado, um negócio desse. Aí ela falou assim, Patrícia, eu só tenho isso daqui, porque na garrafinha eu não ia acertar a mira.
Vai ser uma tubaína no saquinho. Tipo
aí eu peguei o saco, a primeira coisa que tinha que ver era se não tava furado, né? Se tivesse furado, eu ia me fuder. Aí eu assoprei e procurei, não tava furado, beleza. Aí a menina que tava no banco do carona, a minha sorte que tava no banco de trás. A que tava no banco do carona jogou o banco lá pra frente. Eu arriei as calças, botei o saco entre o banco da frente e o banco traseiro naquele vãozinho. Cheguei a bunda pra frente, encaixei no saco, mijei 200 litros ali, mijei muito, muito, muito.
Caraca!
O saco ficou quase na metade. Aí peguei, terminei.
Uau!
Meu silêncio, é porque eu consegui visualizar. Você conta no nível de detalhe. Isso é saber contar uma história.
Maravilhoso.
Eu consigo visualizar tudo. Que situação de merda.
Vai se ferrar, a minha foi que ótima também.
A outra. Que situação,
cara,
sensacional.
Foi, e assim, eu fiz o xixi muito, como sempre. Aí voltei, né? Não tinha como me limpar, então foda-se. Amarrei o saco.
O pinguinho, tu ia ter mijado tudo. O pinguinho
não,
nada,
eu
é o menos.
Deixar o último pingo na calcinha, tudo bem. O problema era o último pingo do banco do carro do meu amigo. Aí eu peguei, amarrei o saco, amarrei direito pra não vazar, né? Não mijar tudo. Voltei a calça. E aí ela pegou e foi pro... Quando passou pelo acostamento, eu joguei pela janela. Só que vocês não podem esquecer que a gente tava na pista do meio da Barra da Tijuca. Então, enquanto eu fazia isso, passou carro, passou ônibus, passou caminhão. E todo mundo me viu mijando no carro.
Eu tenho um histórico de mijo em coletivo, mas só que você ganhou, viu? Você tá de parabéns, porque, porra...
No saquinho.
Ela conseguiu... Quando você falou mijar no carro, eu pensei, ela mijou o carro todo. Não! Ela fez do carro o seu banheiro, entendeu?
esse negócio de xixi, eu já tive que descer no lugar, porque eu achei que eu ia morrer de mijar, mano. Eu tava... Mano, aquele, foi um aperto anormal. Assim que eu falei, gente, eu comecei a suar. E as pessoas no ônibus falaram assim, cara, o que tá acontecendo? Eu falei, preciso fazer xixi. Aí a menina, calma, calma, calma. Eu falei, mano, eu tô passando mal, de verdade. Eu tava sem dinheiro, bicho. Eu tava sem dinheiro, sem grana, sem nada. E eu falei, se eu descer desse ponto, qualquer lugar, que só tinha mato. Eu falei, mano, eu vou descer no mato. A menina falou, vai, não vai parar, tá lotado o ônibus. Eu falei, velho, preciso mijar. Eu tava chorando. Cara, saindo urina pelo meu nariz, tava saindo urina pelo meu olho. Tava de verdade.
Ah, por que suas histórias não são boas? Porque você inventa até que não dá pra fazer, ó. Vê, rapaz, ela mas, explicou mas foi... a sacolinha, de onde surgiu. Tem um histórico, tem um lore de onde surgiu a sacolinha. Foi de um salgado e não sei o quê.
Não, esse dia aí que eu fiquei muito mal, aí parou num lugar, eu peguei, desci, mano, eu desci. Eu falei, Jesus, se não tiver banheiro aqui, eu vou mijar em qualquer lugar, eu vou mijar no... Não, esse ônibus que eu peguei, ele era um ônibus normal. Só que da onde eu tava pra minha casa, era quase uma hora de relógio. E ele dava muitas voltas, muitas, muitas voltas. Só que tem uma hora que eu falei, velho, eu não tenho condição de mais dar volta. Se der uma volta aqui, eu vou mijar. Só tinha mato, velho. Mano do céu. Naquela hora ali, eu ia descer no mato e ia falar, se tiver abusador aí, depois, você espera só um pouquinho. Eu vou mijar primeiro. Porque eu tava desesperada, eu tava aguada. Eu sei o que é isso aí, mano. Não tinha sacola. Se tivesse sacola, eu juro que eu vou abaixar as calças e mijar. Ó,
eu lembrei de outra história aqui que não é da... É impressionante que você vai contar uma, você pensa, eu vou contar essa daqui. Aí a pessoa vão contando, aí você lembra de outra que não tem nada a ver, né?
Você é imitador, você é ridículo imitador.
Caluniador.
Mas é um negócio que não tem nada mentiroso a ver com o que eu pensei.
Caluniador, você é um mentiroso e não, imitador. Pior
que esse negócio de banheiro, gente, é uma coisa que aqui, eu não sei se vocês conhecem o litoral de São Paulo, uma hora a praia mais próxima, né? E eu peguei trânsito, porque na época eu tava namorando um cara e minha sogra tinha uma casa na praia, e eles queriam descer quando? Em feriado, que é paulista, nasceu pra ser trouxa, né? E eu falava pra ele, cara, eu não gosto de viagem longa, porque eu vou muito ao banheiro, e eu vou ficar nervosa, porque vai estar trânsito, né? Normal. Não, imagina, não sei o quê. Mano, eu tive que parar plena descida aqui de São Paulo na Imigrantes. Tudo parado, ônibus pra todos os lados, nas duas laterais. Aí a minha sogra vira e fala assim, ó, eu vou abrir a porta um pouquinho e aí você põe a bunda pra fora.
Não.
E faz, porque não tem outro lugar. Porque assim, cara, ó, se tivesse pra onde eu sair do carro, assim, e cara, no mato, não tinha, cara. Aqui é...
Mano, abri a porta.
Abriu a porta.
Não, a bunda na janela.
E o carro... Abriu a porta.
Já foi.
E aí você senta na beiradinha, como fosse, né? É, ou qualquer lugar, você senta ali na beiradinha e você faz a cair pra fora, só que assim, todo mundo vai ver. Nossa. Porque era aberto, só gente, que não tem o que fazer, porque assim, ou era isso, ou era fazendo banco sentada, né?
Eu sou muito civilizada, nunca passei por essas coisas, graças.
Eu tive que passar por essa, ainda na frente de quem? Da sogra. Nossa. Eu fazendo isso na frente da minha sogra e do meu ex, entendeu? Porque a gente tava indo descendo pra praia junto. Nossa. Ai gente, olha.
E ele casou com você?
Casou. Você acredita?
Separou depois. Porra. Separou porque ele lembrou disso. Ele falou, não. Aquilo ali eu não vou perdoar.
Não, eu acho que depois de uns anos ele pensou, sem condição, né?
Puta que pariu, vai rolar na rua, não quero ir lá, não. Deus é mais.
O que eu achei interessante é que quando eu tinha começado a história dele, PROU! Ela atravelou do jeito.
É que você ia trocar a história.
É porque a sua história era uma
mesma
bosta.
Coisa.
Sua história é uma bosta. Já pula.
Cara, tem uma de xixi também da hora, só que eu era mais novo.
Não, virou
tá tipo,
DQC xixi.
Eu tava viajando, novo. Cara. Eu acho que eu tava indo pra Santa Catarina visitar minha irmã quando ela morava lá. Ela morava em Navegantes. Aí eu saía de São Paulo, ia visitar ela, pegava busão com a minha mãe, né, cara? Aí teve uma madrugada com uma puta vontade de mijar, assim. Fui no banheiro, a primeira vez que eu vi um banheiro de um ônibus de viagem. Aquela coisa esquisita, aquele coisa cromada, buraquinho minúsculo. Eu já era um jupiteriano de 2,10 metros, né, com 12 anos de idade. Não é muito difícil o mundo pra mim e para Oscar Schmidt, né, cara? Enfim...
Me poupe, bag. Tem 1,70 m aí, fica falando pra todo mundo. O ônibus... Quem acredita nessa merda?
O ônibus parou pra abastecer alguma coisa, eu fui mijar, né, cara? Tá lá, saquei da bingola pra fora, né, cara? Comecei a mijar, daqui a pouco o ônibus ligou e foi. Eu vum, comecei a tremer mijando assim no, dentro do, do banheiro. E eu mijei o banheiro todo. E eu não sabia como abrir a porta do banheiro. Eu fiquei gritando socorro de madrugada.
Total descontrole do próprio órgão. Socorro,
me mijei todo no banheiro. Mijei o banheiro todinho, assim, tal qual Picasso no, óleo sobre tela.
Gritando socorro, socorro, tem a cobra cuspindo em mim, socorro.
Socorro, socorro, e mijei minha cara, e me mijei todo, cara. Aí minha mãe foi me socorrer, mano. Minha mãe foi me socorrer no tapa, mano. Puta comigo, tá ligado? É só abrir a porta, filha da puta, mano. Eu tava tão desesperado. Eu aí todo saiu, mijado.
Aí saiu o cara do banheiro, 2 metros de altura,
o banheiro mijado, fedido todo mijado. De mijo, ninguém mais queria ir no banheiro, tá ligado? Eu destruí aquela viagem, cara. Parabéns pra mim aí, mais uma vez.
Eu tenho raiva de quem faz isso. Eu tenho raiva, porque eu pego muito ônibus de viagem. Pegava muito. Cara, eu sempre vou usar o banheiro. Eu sempre uso. Quando eu vejo essas coisas, gente, cagado, mijado, tudo, a gente quebrar a pessoa no pau, velho.
Foi eu, desculpa, grande, cara. Velho. Foi eu.
Imagina o ônibus inteiro, né? Quem é o pai dessa criança aqui?
Não é isso no avião. No avião tem essas paradas também, bicho. Vou dizer que eu viajo de avião já, né? Várias vezes. Né? Mentira, no avião não tem isso não, tô brincando. Só queria dizer que eu viajei.
Tá certo.
Esses negócios de banheiro assim sujo é umas coisas que não dá pra entender. Por exemplo, banheiro de carnaval, banheiro químico de carnaval.
Já fui.
Cara, já fui bastante, mas só que tem coisas que não dá pra entender. Como é que os caras conseguem espalhar merda em tanto lugar, pô? Não tem como.
Bêbado, alcoolismo, caralho.
Não tem como, tem merda ao redor, assim, ó, pô. Tem merda tudo que é canto, tem a água lá dentro, limpinha.
Os caras cagam plantando bananeira, caralho.
Eu também não entendo, não, de verdade. Porque assim, eu não bebo, né? Então, pra mim, não faz muita diferença essa parada. Eu acho nojento, estranho. Eu tenho vontade de bater também em todo mundo que tá bebendo e não tem controle das suas, dos seus intestinos.
O que é que tu vai fazer em carnaval, então? O que é que tu vai fazer, então?
Mano, não bebe, cacete. Se você não aguenta ficar preso, tá. Não bebe.
Agora, voltando, já que vocês estão rindo de história antiga e tem gente nova aí, tem gente que não escutou essas histórias que eu já contei, porque essa história do... cara da cueca, do professor, eu já contei no DQC. Há muito tempo eu já contei.
Eu não lembro, não, dessa história,
eu já
gente.
Já contei. Misericórdia. Certeza que eu já contei.
Eu ia lembrar, contar... sabe?
Eu vou contar aqui...
Não faz sentido que... nenhum, cara. Nossa, olha.
Mas ele voltou.
Ai, eu vou contar meu amigo tudo, essa história. Eu vou contar falando que era meu professor. Uma vez que cagou.
Pois é.
Nossa.
E aí, de novo, como eu já falei, em 200 DQCs que eu trabalho. Eu trabalho desde cedo, já falei desde cedo, né? E tentei empreender várias vezes na minha vida. E um desses empreendimentos que eu tentei fazer foi a gente fabricar detergentes e desinfetantes. Era eu e meu sócio, Robson, meu amigo lá, a gente fazia tal. Cara, eu e Robson tentava de tudo. A gente fazia detergente, a gente comprava cloro e vazava, a gente vendia salsicha, pilha, cartão de telefone, porra toda. Não oficialmente. Não tô falando isso aqui. Aí, a gente começou a fabricar detergente. Comecei a ajudar ele, pra falar a verdade, né? Ele que fazia toda a parte de fabricação. Eu ajudava na venda. Aí...
Ai, meu Deus, cara de cueca, velho. Meu Deus.
Meu Deus,
ela ainda
cara.
Tá no delay, ainda tá risada. Aí...
Gente, se eu tô numa sala
meu
dessa...
Meu Deus do céu, isso não vai longe ainda.
Ai, meu Deus do céu.
O Robson era o Walter White. E eu era tipo o Jesse Pinkman, né? Eu era o aviãozinho e ele era o químico. Era o cara que fabricava, tá? A gente tinha uma garagem, que a gente trabalhava na garagem, esses condomínios simplesinhos, que tem a garagem na frente, só que a garagem era coberta. E era esse condomínio caixão, esses prédios caixão que não tem pilotis embaixo, que é tudo... A janelinha é no térreo. Enfim, 7 horas da manhã...
Que isso? Condomínio caixão, gente.
É... Aqueles prédios que ele já começa no primeiro andar. Ele não tem aquelas colunas, entendeu?
E não tem, tipo, nada pra baixo,
não
né?
Não tem
ele
nada
já começa
pra baixo.
No
já
primeiro
começa
andar.
No primeiro. Aí... E a janela, consequentemente, é já de frente pra rua, né? E tem esse prédio lá à frente, dava pra ver a garagem dentro, né? Só que era um pouquinho alta, assim, a janela. Dava pra ver um pouco de cima, como se eu estivesse de cima numa varanda, né? Daí, 7 horas da manhã, Robson foi pra lá, pra garagem, fazer o detergente e tal. Tá lá fazendo as coisas. A gente bebia pra porra, saía direto. Chega a Emerson, 8 da manhã, já chega 1 hora depois, te ressaca. Fudido de ressaca. 2 homens trabalhando, e que era amigo, que bebia, que fazia tudo junto, a gente meio que não ligava pra nada. Homem aí trabalhando junto, ainda mais, não liga, né, pra porra nenhuma. E era uma garagem com um tonel grande, que ele botava as coisas químicas. E quem não sei se vocês sabem, mas detergente, você coloca ácido muriático, ácido, né? Pra fazer a coisa lá. Eu entrei dentro da garagem, já perturbando, não sei o quê. E Robson, de máscara e de fone, nem me viu entrar. Tava lá mexendo no negócio. Deu vontade de fazer xixi. Homem faz xixi em qualquer lugar. E dentro da garagem ali onde a gente trabalhava, cheio de tubo de ensaio de coisa química, eu peguei o tubozinho ali, vou tirar a medida do meu xixi. Botei pra fora ali, comecei a fazer xixi, falando com o Robson, se ele não virava pra me ouvir, né? Que ele tava mexendo lá. E fiz xixi ali, mó tranquilo. Aí o Robson, vou ver quantos ml de xixi eu tô fazendo, sei o que, perturbando a cara dele. Quando ele virou, ele fez: peraí, tu pegou esse pote aonde? Aí eu fiz, tava aqui, ele: meu irmão, acabei de botar o ácido que tava aí, pô. Quando eu olhei pra baixo, aquela espuma branca assim embaixo do meu pênis.
Nossa!
Eu já contei essa porra dessa história onde é que ser, eu acho que duas vezes.
Nem
já.
Fodendo, cara.
Eu bebo, eu tenho essa
começou
desculpa.
Começou a subir o ácido assim.
Não sou obrigada a lembrar.
Começou a subir a espuma assim. Bateu um desespero, que isso que é a única coisa que eu tenho, meu pau, porra, vai queimar, meu pau vai cair. Água, 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 aí não tem água, não tem água. Lembra que eu disse que a gente tava numa garagem embaixo de um prédio? Debaixo do prédio tinha aquelas torneirinhas de chão. Vai eu correndo, arriando a calça, no meio da rua, porque era do outro lado da rua o prédio, né? No meio da rua, correndo, baixando a calça, ajoelhei na frente da torneira, na frente de todo mundo, liguei a torneira e eu vou perder o meu pau! E todo mundo na janela olhando.
Nossa.
E eu lá, jogando água. Em resumo,
parabéns.
Eu botei, eu mijei dentro de um pote de ácido muriático e eu ganhei uma cicatrizinha que até hoje eu tenho. Em formato de cruz.
Ah, ninguém quer ver, não.
Eu tenho uma cruz.
Cadê? Deixa eu ver.
Eu não sei se tu percebeu, ela faz um volume quando entra também.
Credo,
é. Mas é, mas hoje é bem pequena. É bem pequenininha, bem pequenininha em formato de cruz, assim. Parece aí. Aí a pessoa quando tem algum corre mais íntimo, faz assim: ué, mas por que tu tem uma cruz no pau? Então, a longa história.
O cara é o escolhido, né? O cara é o...
Aí a pessoa anda de moletom cinza na rua e a pessoa fica: o que é isso aí? Ô Emerson, você usa moletom e você sai na rua pra mostrar isso aí? Do jeito que você
é, deve. Drauzio Barba mandou um Tati, eu te amo. Não sei, tu tá colocando os infiltrados fake na live aí pra tu.
Com certeza, são todos os meus amigos e eu sou... deve ser o professor Jameson que andava de cueca lembrando música dessa história.
E o próprio Drauzio mandou aqui: o Emerson tem um pau santo, é verdade. Pai do filho do Espírito Santo.
Meu Deus, eu nunca vou ficar com essa história, meu Deus, eu vou ficar com essa
história.
O cara
goza água benta.
Ai, e foi gente. Assim que eu ganhei uma cicatriz no pau, né, bicho? De aço muriado. A conversa tá boa, mas todas as histórias que podiam piorar já pioraram, né, gente? E mesmo assim, eu fiquei impressionado que a Pássia aguentou com a gente até o final, com toda essa educação.
Parabéns.
Essa delicadeza.
Ela é delicada na frente do microfone. Na frente do microfone, meus senhores. Porque essa mulher não me deixa em paz, em off.
Mas a mesma mulher que contou que foi super educada, que foi super tranquila, contou que conseguiu fazer um sanitário dentro do carro. Ela não mijou dentro do carro, ela fez do carro seu banheiro. É diferente.
E foi com voyeurismo, porque o pessoal do ônibus via.
Ô, Paty, você tá bem aqui, porque hoje eu não vi o Valdec, porque não tá sentido, mano. E você
fala
ia...
ali, saudade, Valdec. Nem tá assistindo, mas abandonou de vez de que sim, enfim.
Eu já queria mostrar a bunda dele mesmo aquela vez, ó. Ridículo, mano. Ah, meu Deus.
Ai, eu quero
mas
esquecer isso.
Vacina, meu. Pelo
eu
amor
quero
Deus,
esquecer isso, Paty.
Que é melhor.
Muito obrigado por você ter vindo aqui, por ter aguentado a gente fazer todas essas brincadeiras. Desculpa qualquer coisa. E conta aí pra gente, onde é que o pessoal te escuta falando menos groselhas ou mais groselhas do que aqui, eu não sei. As coisas melhores do que essa participação, apesar que foi maravilhosa. Muito obrigado.
E galera, vocês me encontram no Papo Delas. Só colocar Papo Delas Podcast em qualquer canto que vocês me acham. E lá a gente fala um pouco de merda, mas depende.
Menos do que aqui. A Feína, que a Feína já gravou com a gente, mas já gravou só com as meninas. Eu nunca consegui gravar.
É linda, maravilhosa. A melhor voz da podosfera é da Cafeína.
Vozerão. Nossa, vozerão. Credo, vozerão.
Dá até coisas.
Ela fala bom dia, você bom dia.
Oi, pessoal, tudo bom? Eu fico...
É, não existe tudo. Hétero perto dessa.
Eu tenho que trazer
voz,
ela, né? Pra falar no assunto sério, porque eu não vou conseguir zoar na frente da Cafeína.
Poxa.
deixa que eu zoo, eu sei zoar na frente de todo mundo. Eu vou, só não podemos zoar na frente do nosso capitão, né? O nosso motoqueiro, o nosso mito.
Tá, já tá,
a gente
se perdendo no personagem, já tá, já tá.
Cara, as pessoas vão acreditar que realmente eu sou o capitão. E eles vão, Emerson, eu tenho que fazer meu personagem dar certo, porque eu vou rolar esse fake news daquele negócio que eu te falei, entendeu? Então a gente tem que incorporar esse negócio de Tati capitã, Tati mito. Tem que...
Mas fora a cloroquina, isso, né? Muito obrigado, Patrícia. Ouçam lá o Papo Delas, o melhor podcast feminino com a voz de veludo feminina da cloroquina e da Patrícia.
Da cloroquina.
Também tem um vozeirão.
Nossa, é cloroquina, velho.
Opa, falei cloroquina? É mensagem subliminar.
Da cloroquina.
Da cafeína.
Cara, mandou cloroquina.
Mensagem subliminar, rapaz. É porque eu tava falando da Tati cloroquina aí.
Meteu o Otto na nisso mesmo,
cloroquina, mano, do nada.
Caralho.
Oh, meteu o raio.
Escuta a cafeína, né? Cafeína. A melhor voz da podosfera. Cafeína, desculpa a brincadeira. Desculpa qualquer coisa. Vocês estão pegando no ar demais, Tati. Capitã Tati, só o seu tchau final aí, o que você achou?
Meu tchau é pra todo mundo que entende e apoia, que nesse momento difícil do Brasil, a gente precisa apoiar esse homem que vai mudar
Tati
e vai revolucionar.
Pra mim já deu. Ela já se perdeu no personagem.
Não,
já.
Não. Gente, temos
não,
que apoiar
que isso daí
o capitão.
Se vira depois, hein? Isso
temos
daí,
que apoiar
é assim
o
começa.
Capitão. Não, vocês estão falando isso aí brincando, que a CPI da vacina tá querendo destruir nosso capitão, nosso mito.
Tá,
homem que vai mudar o Brasil, um homem que vai levar esse país à potência mundial. Se vocês não prepararam, a gente saiu do mapa da fome. A gente tá no mapa agora da desgraça, mas isso aí é por pouco tempo, porque ele vai...
Ela já tá sem microfone já, gente. Vamos continuar.
Eu te odeio, Emerson.
Ela se perde, pô. Ela se perde, ela vai longe demais na piada. É o Heisen de óculos.
Vamos essa moto aí, todo mundo junto pelo Brasil, rumo ao Brasil. É. Acelera, Brasil! Eu acho que é isso, né?
Acelera.
Dane seu tchau final, sem cloroquina, pô. Ela tá me influenciando, já tô falando cloroquina já tô trocando as coisas.
Daqui a pouco você tá passando a receita aí, ivermectina, mas cloroquina ajuda aí, tratamento precoce, já tô vendo mesmo você fazendo isso.
Eu sou da vacina, que eu já sou 50% jacaré, e deixo o um recado aí pro pessoal, pra... Você tá no Genshin? Me chama privado, que eu vou te dar meu Putz. Código pra gente jogar junto essa bodega aqui. Chama lá.
Isso é código pra relação sexual.
Vou te dar meu código.
É código pra jogo mesmo.
Vem aqui no meu Genshin, né?
Pode ser, não. Gente. Se vocês têm uma personagem que tem um que fala um bom dia, que é. Eu jogo em japonês. E tem a tradução do que ela tá falando e tal. Mas é bom dia que eu recomendo. Vai lá no Lisa, voz, e ouve o bom dia da.
Muito bem, esse Genshin é uma posição do Kama Sutra. Do Kama Sutra tem um Genshin que você pega o código e assim vai. Pergues, falando em Kama Sutra, você que gosta de ficar pelado na rua aí, sua opinião aí, seu tchau final.
Cara, mais uma gravação maravilhosa. Eu estava um pouco tenso hoje, né? Que hoje eu me controlei pra não falar tanta besteira. Porque...
Não reparei, não falou besteira pra pô ainda. Deu pra falar bastante.
A patroa literalmente está on, né, cara? Então, porra, e é isso, galera. Obrigado, me sigam lá no Instagram, @tonicopereira, né, cara? E tamo aí. Valeu, até a próxima.
Ai, Deus.
Nesse episódio maravilhoso que escutamos a risada da Patsy ao vivo e a cores, não a distante. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem aí de novo, esse papo maravilhoso. Beijo pra vocês e... Tchau, pessoal!
Usem duas cuecas,
duas
valeu.
Cuecas e máscara.
Usem máscara de vez em quando, galera.
De vez em quando, pra tomar no
cu. Usem máscara e consciência, por favor, gente.
Confirem sempre se suas calças estão rasgadas também. Alô!
Equalab.